acordo com o nosso novo regulamento, numa intervenção inicial do requerente, neste caso o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, depois por 8 minutos, uma resposta por idêntico tempo, 8 minutos também ao Sr. Presidente do Sindicato, que eu lhe pedia que tentasse cumprir, eu depois sinalizarei se quando chegarmos ao final desse tempo. Seguindo-se depois uma primeira ronda pelos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao deputado único representante de partido, neste caso, eventualmente dois, e darei depois a palavra para resposta ao Sr. Presidente do Sindicato por um período equivalente, que não deve ultrapassar 30 minutos, portanto terá aí bastante tempo para voltar ao assunto. Eventualmente uma segunda ronda, seguramente que iniciantes pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira e por todos os outros senhores deputados que se inscreverem para tal, em que cada senhor deputado terá 2 minutos para colocar pedidos adicionais de esclarecimento e depois uma palavra final por parte do Sr. Presidente do Sindicato por um tempo equivalente à multiplicação por 2 minutos do número de deputados que tiverem então usado da palavra. São estas as regras. Vamos então iniciar a audição, dando eu a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. E muito bom dia, Sr. Procurador António Ventinhas, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, cuja presença saúdo e que tenho que começar, infelizmente, por pedir antecipadamente desculpas, porque este atraso de que o Sr. Presidente já deu nota, implica que, tendo eu conferência de líderes marcada para as 11h30, não poderei estar na totalidade da audiência, mas farei questão de acompanhar os trabalhos depois em gravação e estão pessoas no gabinete a fazê-lo ao vivo. Indo diretamente aos temas que aqui hoje nos trazem, do nosso requerimento que já tem 1 ano, fará no dia 7 de fevereiro 1 ano, mostra que este processo tem andado um pouco para trás e para a frente, e que hoje o que gostaria de apurar são as posições do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público relativamente à versão mais recente da diretiva publicada a 12 de novembro passado, assente num parecer número 9 de 2020, de 9 de julho, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E em relação a esta nova versão da diretiva, foram já públicas muitas posições de muitos agentes da Justiça, incluindo do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que, entre outras coisas, critica esta diretiva por usurpar matérias da competência exclusiva do Parlamento. E eu gostava de começar por perguntar exatamente em que termos é que isso é entendido pelo Sindicato, na medida em que o próprio artigo 97º do Estatuto do Ministério Público, no seu número 3, já previa que a hierarquia é de natureza funcional, e estou a ler, e consiste na subordinação dos magistrados aos seus superiores hierárquicos, nos termos definidos neste estatuto e na consequente obrigação de acatamento por aqueles das diretivas, ordens e instruções recebidas, remetendo depois para algumas exceções no artigo 100º e 101º. Portanto, aqui a pergunta é: de facto, esta diretiva vai ou não vai além do que estava previsto no estatuto do Ministério Público, que entrou em vigor em 2019 e que foi depois alterado para entrar em vigor já no ano passado, 2020? E, portanto, em que sentido é que o sindicato acha que há aqui um extravasar das disposições já previstas no Estatuto do Ministério Público e no próprio Código do Processo Penal? Uma segunda crítica que já ouvi o sindicato dos magistrados do Ministério Público fazer é que esta diretiva, na prática, constitui a criação de um processo penal paralelo, porque o que pode acontecer é que há direções do processo que são assumidas pelo titular do processo, pelo procurador titular do processo, e outras por via de ordens ou instruções, é assumida pelo seu superior hierárquico. E que de forma é que isto de facto pode acontecer na sua experiência enquanto responsável do sindicato, mas sobretudo na sua experiência enquanto magistrado do Ministério Público. Em terceiro lugar, fala-se também que é possível com esta diretiva haver um controle político da investigação criminal por via não só da nomeação do titular do cargo de Procurador-Geral da República, mas também da nomeação por este dos Procuradores-Gerais regionais. E gostava de perceber também até que ponto estas preocupações são efetivamente reais ou se são só meras riscos. Depois ouvi dizer também o Sr. Procurador António Ventinhas de que esta diretiva poderia proporcionar a paralisia dos megaprocessos e confesso que não percebi exatamente em que sentido é que esta diretiva o poderia fazer, sendo que todos nós conhecemos que os megaprocessos tendem a paralisar sozinhos, não precisando de confusões processuais para isso acontecer, e gostava de perceber exatamente de que forma é que esta diretiva poderia acrescer a esse problema. E, finalmente, das posições já assumidas pelo sindicato a que o Sr. Procurador António Ventinhas preside, é também dito que o reforço da autonomia da Procuradoria-Geral da República, que o Estatuto do Ministério Público agora em vigor já previa, porque já previa um reforço da hierarquia, tinha sido de alguma forma amenizado com aquilo a que o senhor chamou a autonomia técnica dos procuradores titulares dos processos. E eu, como leigo, gostava de perceber exatamente se há uma definição, se há uma linha que se pode traçar à volta deste conceito da autonomia técnica, se isto corresponde a uma independência total na condução do processo ou quais são as exceções àquilo que é designado por autonomia técnica, porque este é o busilis desta questão que estamos aqui a discutir, que no fundo é o equilíbrio entre a hierarquia da Procuradoria-Geral da República e a autonomia dos seus vários magistrados. Gostava também de abordar algumas matérias que o conselheiro Eduardo Costa Ferreira menciona no seu voto vencido relativamente ao parecer que citei ao início, o parecer 9 de 2020, 9 de julho, em que, a páginas tantas, o conselheiro Eduardo Costa Ferreira questiona o critério, que é o critério de prejuízo para a ação punitiva do Estado, que é o critério que pode ser utilizado para não deixar registado certo ato processual por ter sido conformado pela mera obediência. Ou seja, até que ponto esta forma vaga de definir o critério que faz com que possamos decidir se determinado ato processual consta ou não consta do processo, se não é um risco muito grande para a opacidade do sistema e para todos aqueles que possam ter interesse em conhecer a exata tramitação de cada processo dentro da Procuradoria-Geral da República. O que é que está aqui efetivamente em causa na forma de definir o critério desta maneira? Um outro conjunto de questões que gostava de colocar tem a ver já com aquilo que têm sido as posições da Sra. Procuradora-Geral da República, que disse aqui também nesta Assembleia, ainda há poucas semanas, que esta diretiva visa clarificar atuações que já se verificam, embora também tenha dito que não ter conhecimento de instruções concretas e que ela própria nunca foi objeto dessas instruções ou orientações ou ordens e também não as tinha emitido. Queria perguntar se esta também é a sua experiência concreta e se confirma que são muito raras as situações em que estas orientações são produzidas. Disse a Sra. Procuradora também aqui em comissão que o instrumento terá, este instrumento que esta diretiva prevê, terá aplicação residual. Então, se terá aplicação residual, pergunta-se se há uma efetiva necessidade de prever com todo este pormenor e porquê agora, sobretudo, porquê agora. Diz a Sra. Procuradora-Geral, também não compreende a polémica em torno do chamado dossiê de acompanhamento paralelo ao processo. Eu gostava de perceber exatamente em que termos é que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público encara este dossiê de acompanhamento, que forma é que ele pode ser consultado, por quem, em que circunstâncias, e se a mera menção de que determinado ato processual foi efetivado por dever de obediência, se não deveria, pelo menos, ser acompanhado das instruções concretas que originaram essa obediência, das circunstâncias em que o foram e porque é que o magistrado titular, o procurador titular, se sentiu na obrigação de mencionar esse dever. Disse também a Sra. Procuradora que as disposições agora previstas nesta diretiva terão especial importância nos processos, e cito, que tenham ou se preveja que venham a ter especial repercussão pública. Se no seu entendimento esta referência expressa aos processos que tenham especial repercussão pública não revela a efetiva intenção, a real intenção que está por trás desta diretiva de que é controlar a percepção pública da forma como a Procuradoria-Geral da República está a tratar determinados processos com maiores, digamos, sensibilidades políticas. E finalmente, para concluir, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância, duas perguntas rápidas. Que diferenças há, então, entre esta segunda versão da diretiva e a sua primeira versão do ano passado? E a Sra. Procuradora-Geral da República diz que não há razões para estarmos preocupados e a pergunta, um pouco retórica, reconheço, mas importante para nós, é se corrobora esta opinião de que não há razões para estarmos preocupados com a introdução desta nova diretiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Dr. António Ventinhas, a quem renovo os cumprimentos e os pedidos de desculpa pelo atraso. Tem a palavra, Sr. Presidente. Estamos a ter dificuldades, parece que o Dr. António Ventinhas não tem o microfone ligado, nem a câmara. Ver se conseguimos ultrapassar esse constrangimento para podermos ouvi-lo. Penso que agora já terá ligado, se o doutor me estiver a ouvir, pode.
Sim, sim.
Nós estamos já a ouvi-lo e a vê-lo. Bom dia, Sr. Doutor, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar queria endereçar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, a toda a Comissão, felicitá-los pelo trabalho que têm feito no desenvolvimento da justiça e da democracia portuguesa e, portanto, é com grande satisfação que aqui estou hoje a prestar alguns esclarecimentos relativamente a esta matéria que se prende com a Diretiva 4/2020 da PGR, mas que já vem no seguimento também da Diretiva 1/2020 da PGR. Para centrar um bocadinho a questão, e uma vez que a questão poderá ser mal compreendida, eu gostaria de ler uma posição que foi publicada no Jornal Observador por um professor universitário e que também é juiz conselheiro do Tribunal de Contas, que é o professor Paulo da Mesquita. No dia 16 de fevereiro de 2020, o professor Aldar Mesquita publicou um artigo que diz: uma diretiva da PGR põe em causa checks and balances. A respeito da diretiva número 1/2020 da PGR, portanto, isto há cerca de um ano. E diz o seguinte: as duas questões resolvidas pela diretiva não são, ao invés do que aí se defende, relativas à organização interna do Ministério Público, mas ao modelo de processo penal, reportando-se a elementos nucleares do desenvolvimento no Estado de Direito. O comando genérico a que se pretende agora subordinar toda a atividade do Ministério Público coloca em causa os checks and balances do sistema de investigação criminal, a legitimidade da direção do inquérito pelo Ministério Público e impõe uma interpretação geradora de um conjunto de desequilíbrios em termos de transparência e controle externo das partes processuais, tribunal e sociedade em geral, das decisões concretas das agências hierárquicas do MP que se me afiguram incompatíveis com os princípios estabelecidos na Constituição. A qualificação de ordens impostas por uma hierarca que dirige o inquérito como atos extra processuais visa não a sujeitar à transparência imposta pelas regras processuais, sendo incompatível com o regime legal sobre a investigação criminal, e constitui uma fraude à lei com fundamento formalista e falacioso da atuação ser expressa fora do processo e apenas interessar aos agentes do Ministério Público. E diz também: a partir da nossa figura admissível, uma categoria de decisões extra-processuais com repressão no processo que escapa às exigências legais dos atos do processo. Portanto, eu gostava de só fazer este pequeno enquadramento para não dar aqui a ideia que isto é uma questão que diz respeito apenas, digamos aqui, a um jogo de poder do Ministério Público, a questões meramente internas, mas que isto essencialmente é uma questão de como nós estruturamos o Código de Processo Penal português e como nós vemos o sistema processual penal português e qual o modelo que queremos. E por isso, esta pequena introdução serve desde já para responder também à primeira pergunta. Porquê é que nós dissemos que a Sra. Procuradora-Geral da República usurpou competências que pertenciam ao Parlamento? Porque ao determinar esta diretiva da forma que o fez, no fundo, alterou regras essenciais do Estatuto do Ministério Público e também alterou regras e o nosso modelo e paradigma do Código de Processo Penal português. Portanto, este tipo de situações, nós entendemos, o Estatuto do Ministério Público foi debatido durante vários anos, nós participámos no processo negocial durante quase 2 anos, com o Ministério da Justiça, depois no Parlamento, houve muita discussão sobre vários temas. Este foi um tema que até foi sempre relativamente consensual. E depois, o que verificamos é que depois, por um ato administrativo, fica na prática revogada o Estatuto do Ministério Público e o Código de Processo Penal. E nós entendemos que o Procurador-Geral da República não tem competência nem para fixar o regime do processo penal, nem o Estatuto do Ministério Público. O que ele deve fazer é a Assembleia da República. E não foi isso que aconteceu aqui neste caso. Foi estipulado, foi criado um novo regime do processo penal português, violando alguns dos conceitos tidos como unânimes por todos, bem como o que resultou também um modelo de intervenção hierárquica que resulta do Estatuto do Ministério Público. O deputado João Coutinho Figueiredo referiu aqui o 97 número 3, que era aqui a de natureza funcional. É certo, mas o artigo 97 número 4 diz que a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela lei processual penal. E é isso que não aconteceu aqui. O que aconteceu aqui é que se estabeleceu outra forma de intervenção no processo penal, diferente da regra que está no Código de Processo Penal. E, portanto, é por aí que nós, digamos, atacamos esta diretiva, digamos, por violar expressamente o artigo 97, número 4, mas também outras diversas disposições que estão ao longo de todo o Estatuto, porque todas as competências, quer da PGR, quer do diretor do CIAP, quer do diretor dos DIAPs regionais, quer do diretor dos DIAPs das comarcas, quer dos procuradores de comarcas, todas elas referem que a intervenção hierárquica no que diz respeito ao processo penal, tem que ser feito nos termos do Código de Processo Penal. E quando se fala aqui da questão do processo penal paralelo, é precisamente por isto, aquilo que o professor Paulo da Mesquita referia, que se cria aqui, tenta-se criar aqui uma fraude à lei, fazendo-se a decisão entre atos processuais e atos extra-processuais. Se um superior hierárquico determina que, por exemplo, não se inquira determinada testemunha, não se constitua determinado arguido, não se realize determinada busca ou não se realize determinada interseção telefónica, estamos perante atos de inquérito que são atos materiais de inquérito. Estamos atos que têm substância no inquérito e que produzem efeitos no inquérito. É, digamos aqui, um formalismo dizer que estes atos não têm relevância. Ou seja, o inquérito poderá estar a ser dirigido num processo à parte. Enquanto agora o inquérito é dirigido no próprio inquérito, o titular do processo determina que se constitua arguído uma determinada pessoa ou que se realize uma determinada interseção telefónica, agora essas ordens podem ser dadas num processo à parte, pelo superior hierárquico. E isso são, para nós, são atos materiais de inquérito. O que se pretende aqui distinguir entre os atos próprios e impróprios, digamos, é uma ficção, é uma fraude, digamos, que diz respeito à direção do inquérito. E, por isso, merece a nossa censura. Relativamente à questão do controle político da investigação criminal via PGR, o nosso estatuto consagrou aqui um equilíbrio, portanto, isto também foi alvo da discussão no âmbito do processo negocial, um equilíbrio em que, por um lado, o Procurador-Geral da República passou a ter mais poder, designadamente poder de iniciativa exclusiva, para nomear alguns, digamos, alguns cargos-chave do Ministério Público, designadamente os Procuradores-Gerais Regionais. Anteriormente, o Procurador-Geral da República não tinha poder exclusivo de iniciativa na proposta do cargo dos Procuradores-Gerais Regionais, mas agora tem, por exemplo. E esses são cargos extremamente importantes, porque o Procurador-Geral Regional, digamos, dirige as regiões do país, tem uma importância do DIAP regional e também integra o próprio Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, tem aqui uma influência muito grande em todo o sistema, tem uma influência até no próprio Conselho Superior do Ministério Público e essas pessoas são de indicação, digamos, exclusiva ao Conselho, que depois submete os nomes e depois o Conselho escolhe, mas, digamos, o poder de iniciativa é do Procurador-Geral da República e não do Conselho, como sucedia anteriormente. Portanto, houve aqui um reforço dos poderes do Procurador-Geral da República. Mas, por um lado, foi reforçar também os poderes de autonomia dos próprios procuradores, no sentido das interferências, digamos, hierárquicas, no sentido de poderem conduzir os seus inquéritos, digamos, com maior nível de autonomia. Designadamente, os que dizem os inquéritos na área penal. Aliás, o Estatuto faz uma distinção bem clara entre as intervenções na área penal e não penal. Na área penal, digamos, há um determinado regime, na área civil ou administrativa é possível uma maior interferência, designadamente até poderá haver interferência do próprio executivo, uma vez que são ações que dizem respeito à representação do Estado. E portanto, o que nós verificamos é que esse equilíbrio foi aqui quebrado, não por uma opção legítima da Assembleia da República, mas sim por uma opção da Senhora Procuradora-Geral da República, que através de um ato administrativo revogou aqui, digamos, aqui elementos importantes do Estatuto do Ministério Público, e isso é que nós entendemos que existe aqui uma usurpação de matérias que não são da sua competência. Depois, a questão do controle político do Ministério Público. Se criarmos um sistema de Ministério Público em que o Procurador-Geral da República é, digamos, nomeado através de um processo de nomeação política, que até é um processo que, na nossa opinião, sem grande escrutínio, porque o governo indica os nomes, o Presidente da República nomeia, mas ninguém conhece de que forma é que essa pessoa, digamos, chega ao cargo, não há audições públicas, não há vários candidatos, portanto, tudo se passa um bocadinho no segredo e em que nós até já temos criticado esse tipo de nomeação, a forma como ocorrem os processos de nomeação. E entendemos até que deveriam ser alterados. Mas se isso já é assim, então imaginemos agora que o Procurador-Geral que passa a ter um poder quase ilimitado de dar ordens nos processos, de dar ordens com intervenção direta nos processos, não o poder organizativo que nós reconhecemos, não o poder genérico de emitir diretivas que se aplicam à generalidade dos casos, mas o poder em concreto nos processos penais. Ou seja...
Sr. Presidente, eu pedi-lhe se podia concluir nesta fase, terá a oportunidade de falar mais à frente, mas para...
Concluo já que eu terei a oportunidade depois de responder a estes pontos mais para a frente, então. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela sua compreensão. Vamos então seguir agora a ordem de pedir esclarecimento das várias bancadas, começando naturalmente pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Procurador António Ventinhas e, na sua pessoa, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e cumprimento também o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo pela pertinência das questões suscitadas. Começo por realçar o papel fundamental do Ministério Público na realização da justiça penal. E, aliás, precisamente por se reconhecer a essencialidade da sua função, que se reputa da maior importância a questão que hoje é trazida, a reflexão, ou seja, os contornos da subordinação hierárquica durante o inquérito criminal. O Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público afirmou, e estou a citar, que foi criado com a diretiva um novo regime de processo penal português. Eu tenho dificuldade em compreender essa afirmação. E proponho que, pelo menos nesta primeira ronda, dirijamos o nosso olhar ao direito processual penal português. Bem, o Ministério Público é inquestionavelmente o titular da ação penal e o Ministério Público tem garantida de forma plena a sua autonomia externa. Ou seja, o Ministério Público português é autónomo relativamente a todos os outros órgãos de soberania e também é autónomo relativamente às outras autoridades judiciárias. Estou-me a referir naturalmente aos juízes de instrução e ao Tribunal. Pode dizer-se, e há muito quem diga, que o Ministério Público português é um dos mais autónomos do mundo. O Ministério Público tem a função essencialíssima de abrir a porta do processo penal e, na verdade, se ele não a abrir, não há processo penal, conduz a investigação e define aquilo que o Tribunal poderá conhecer através da sua acusação. E, portanto, das decisões tomadas pelo Ministério Público dependerá, em boa parte, a existência e o destino dos processos criminais que temos ou que teremos. Pergunto. É admissível que tais decisões sejam deixadas apenas ao titular do inquérito, sem qualquer controle? O facto de o Ministério Público não ter de responder perante ninguém de fora, a autonomia externa, pressupõe, nos termos do Código de Processo Penal, que cada procurador responda perante alguém de dentro, é a subordinação hierárquica interna, sob pena de não responder perante ninguém. Não é seguramente por acaso que na Constituição se diz expressamente que a magistratura do Ministério Público é autónoma e hierarquicamente subordinada. A autonomia externa do Ministério Público está umbilicalmente ligada à subordinação hierárquica interna. E quando se põe em causa a subordinação hierárquica interna, pode estar a pôr-se em causa também a autonomia externa, que todos queremos ver garantida ao Ministério Público. Ou seja, a subordinação hierárquica interna é uma condição da autonomia externa do Ministério Público, por exemplo, perante a magistratura judicial. Se não houver controlo dentro do Ministério Público pelo superior hierárquico, pergunto, deverá tal controlo ser procurado fora do Ministério Público? Não é o que julgamos, precisamente porque queremos um Ministério Público autónomo. Hoje parece existir por aí uma certa controvérsia quanto aos termos dessa subordinação hierárquica que cada magistrado do Ministério Público deve ter quanto ao seu superior. Controvérsia que, devo sublinhar, nunca existiu nas décadas de vigência que leva o atual Código de Processo Penal. Portanto, essa dúvida não foi posta durante décadas, desde que se iniciou a aplicação do Código de Processo Penal de 87, o Código da Democracia. Durante décadas foi pacífico que o Ministério Público é uma magistratura subordinada hierarquicamente. Aliás, a Constituição e o Código de Processo Penal não permitem qualquer dúvida sobre isso. Cada senhor magistrado do Ministério Público não pode atuar de forma imune a todo e qualquer controlo, como se o inquérito penal fosse todo seu e, consequentemente, como se o processo penal estivesse na disponibilidade de um só homem ou de uma só mulher. A necessidade de que todo o ato individual seja sujeito a alguma sindicância pressupõe que, se não há sindicância externa, haja pelo menos alguma sindicância interna. Dito de outra forma, nós reagimos às decisões concretas dos juízes e dos tribunais através dos recursos, garantindo que as decisões dos juízes sejam revistas por instâncias superiores. Existe, como todos sabemos, um princípio da recorribilidade das decisões judiciais. Todavia, dos inúmeros atos dos senhores procuradores durante o inquérito, não é cabido recurso. Não há um princípio de recorribilidade das múltiplas decisões dos senhores procuradores durante o inquérito. Porquê? Bem, eu diria que é porque tais decisões, para serem avaliadas por alguém, têm de ser avaliadas dentro da hierarquia do Ministério Público, em nome da autonomia externa. Todavia, para terminar, eu gostaria de pedir a opinião do Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre duas hipóteses práticas muito simples e pergunto, se não houver subordinação hierárquica nestas hipóteses, como é que se reagirá perante elas? Primeira hipótese, um Sr. Procurador recebe uma denúncia por corrupção, segundo a qual um titular de cargo político aceitou um suborno e o Sr. Procurador decide não instaurar um processo de inquérito por falta de fundamento. Pergunto, Se não houver subordinação hierárquica, quem é que pode controlar esta decisão de não instauração do inquérito? Segunda hipótese, o Sr. Procurador titular de um inquérito por violação do segredo de justiça decide mandar seguir um jornalista e determina que haja gravações de voz e imagens desconhecidas pelo próprio. Essa decisão deve ou não ser sujeita a controle hierárquico? Pergunto. Se não houver controle hierárquico, como poderá tal opção ser questionada e eventualmente rejeitada? Pergunto. É precisamente por se achar que cada senhor procurador só deve responder perante a hierarquia do Ministério Público e não perante qualquer entidade externa que não se pode, parece-me, apoucar a subordinação hierárquica com transparência no cumprimento de estritos critérios de legalidade, sem dúvida. Em nome da autonomia do Ministério Público, precisamente. E deixaremos para a segunda ronda questões eventualmente mais detalhadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Social Democrata, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com apreço o Sr. Dr. António Ventinhas, Presidente por si e na qualidade de Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e começo por lhe perguntar o que é que esta Diretiva 4 de 2020, introduz de novo na tramitação interna dos processos dentro do Ministério Público. Porque todos nós sabemos que O Ministério Público é uma estrutura hierarquizada e autónoma, como bem disse a Sra. Deputada Cláudia Santos. Também todos sabemos que sempre se deram ordens e instruções dentro do Ministério Público. Tenho-vos exemplos em que pedi acesso a essas ordens e essas instruções e que nunca me foram dadas. Conhecemos casos em que senhores magistrados são afastados hierarquicamente e o sujeito processual nunca teve acesso a essas instruções. Portanto, vindo e vendo agora esta diretiva, até parece que há uma melhoria positiva, porque pelo menos agora ficam escritas, ou pelo menos agora deve capear os autos de inquérito a dizer que existe o dossiê de preparação e de acompanhamento, porque até agora isso não era possível. Portanto, a minha pergunta é, Sr. Procurador, que diferença esta diretiva vem introduzir na forma como até agora o Ministério Público hierarquicamente tem dado as suas instruções, as suas ordens, as suas orientações e as avocações dos inquéritos e tem decidido as questões das reclamações e da intervenção hierárquica nos termos do 278 e do 279, número 2, do Código de Processo Penal, que é para aí que remete o artigo 97, número 4, do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Portanto, em que alterações é que esta diretiva nos traz, a não ser que agora há um dossiê e as ordens ficam escritas. Isto aparentemente leva-nos a crer que até há aqui uma bondade, mas se assim fosse, a diretiva não tinha sido vertida e realizada por escrito, porque não havia necessidade de nada de serem introduzidas por escrito nenhumas alterações. E eu pergunto-lhe, e compulsando a diretiva do Ministério Público, vê-se logo que na sua página 3, pelo menos na impressão que eu tenho, se diz que onde se incluem as causas de competência, e estou a ler, ou de impedimento para a sua prática, e diz, terão os sujeitos processuais legítimo interesse em conhecer a ordem ou a instrução que determinou a prática do ato processual pelo magistrado subordinado. Ora, eu não posso estar mais de acordo com isto, eu e qualquer sujeito processual e qualquer cidadão. E até diz, como corolário dos princípios da legalidade e da transparência, bem como do direito a um processo justo e equitativo, toda a atuação funcional do Ministério Público no processo penal é suscetível de ser conhecida e sindicada por quem é parte legítima nos termos das normas legais de acesso aos processos. E nós sabemos que esta diretiva só produz efeitos no processo penal, não nas ações cíveis nem administrativas, como já referiu o Sr. Procurador, e muito bem, que inclusive pode receber orientações diretas do Ministério da Justiça quando representa ao Estado designadamente, até podendo-lhe ser conferida uma procuração para confessar, desistir e transigir nos termos em que representa ao Estado como parte. Mas depois, lendo isto que está aqui e vindo também à mesma diretiva à questão do acesso às ordens e instruções, começamos a ver que são necessários um conjunto de pressupostos de natureza cumulativa que são claramente feitos, e não tenho pejo nenhum em dizer isso, para que o seu acesso seja praticamente impossível, porque desde logo cabe dentro de um poder discricionário e toda a diretiva é no sentido de que o magistrado que recebe as instruções do seu imediato superior hierárquico deve ser muito ponderado até na forma como as escreve, deve fazer determinadas ponderações e aquilo que deixa plasmado no processo deve ser tudo muito contido. Portanto, mas vendo os requisitos, percebemos que muito dificilmente qualquer sujeito processual legítimo vai ter acesso às instruções. E, portanto, o que vemos é aquilo que refere, que nos remete também para uma inovação processual, que pelo menos eu não conheço aqui, que é o que é que são atos processuais próprios e atos processuais impróprios, o tal processo paralelo que vai ocorrer num dossiê que designadamente pode até nem estar a penso ao próprio processo, porque se houver precatórias e decorrer em várias comarcas, por exemplo, cada comarca, cada DIAP pode ter lá o seu processo e o seu dossiê de preparação e acompanhamento. E esta é uma questão que também aqui lhe coloco. Portanto, as instruções estão num dossiê à parte e não estão no processo. E do nosso ponto de vista, deviam estar no processo. E também, como compatibilizar a questão destas instruções com as comunicações hierárquicas previstas e os seus impedimentos previstos também na diretiva, sendo que cada imediato superior hierárquico deve comunicar, por sua vez, ao seu imediato superior hierárquico as instruções que deu ao inferior hierárquico. Tudo isto leva-nos a que, no limite, isto vá ter ao topo da pirâmide, que é o Procurador-Geral da República, ou à Procuradora-Geral da República. Portanto, e como depois compatibilizar a certeza e a segurança e a garantia que temos que ter no Ministério Público, enquanto sujeito, enquanto titular da ação penal, com, designadamente, o disposto no artigo 278, relativamente à intervenção hierárquica, em que, no prazo de 20 dias, e estou a ler o número 1, a contar da data em que a abertura, portanto, do termo do prazo do RAI, do requerimento para a abertura de instrução, o imediato superior hierárquico do Ministério Público pode, por sua iniciativa ou a requerimento do assistente ou do denunciante, com a faculdade de se constituir assistente, determinar que seja formulada a acusação ou que as investigações prossigam, indicando neste caso as diligências a efetuar e o prazo para o seu cumprimento.
Também concluo, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, vou concluir. Portanto, deixarei também para a segunda ronda, mas como compatibilizar todo este sistema que nos parece que seja obstaculizador daquilo que se pretende, que é uma investigação escorreita e transparente, de resto, como vem, só que depois não se concretiza, é bem prego ao Frei Tomás, vem dito na própria diretiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Procurador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho indicação da parte do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que teve que se ausentar para a Conferência de Líderes e pede, por isso, compreensão do Sr. Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, mas que o Bloco de Esquerda se revê bastante nas questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo e que não deixará de analisar e refletir sobre as respostas que o Sr. Presidente do Sindicato a elas dá. Dou então a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também transmitir os nossos cumprimentos ao Sr. Procurador António Ventinhas e considerar que tem muita importância a audição do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre esta matéria, que aliás foi o sindicato uma entidade que desde logo manifestou as suas críticas às diretivas que temos vindo a discutir, quer na sua primeira versão, no início de 2020, quer na versão da Diretiva 4 de 2020 de novembro, e que aliás, cujas opiniões tivemos já a oportunidade de aferir diretamente, dado que o sindicato tem tido o cuidado a fim de expor as suas posições, não apenas publicamente, mas também em contactos com os diversos grupos parlamentares, o que naturalmente saudamos. As questões têm vindo a ser equacionadas, designadamente naquilo que se refere ao sentido e aos limites do poder de direção hierárquica do Ministério Público, sendo certo que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e, portanto, obviamente que essa hierarquia e os poderes da hierarquia devem estar, de facto, clarificados na lei. E creio que a questão mais sensível que aqui se coloca tem que ver não tanto com o sentido genérico dessa direção hierárquica, mas sobretudo nas consequências que essa direção terá ao nível dos casos concretos, ao nível dos processos concretos, isto é, ao nível do processo penal. Tem a ver com tanto de facto que aquilo que a legislação diz é que as orientações emitidas no âmbito de um processo devem cingir-se à lei processo penal, à lei processual penal, ou seja, às disposições do Código do Processo Penal. E aquilo que parece transparecer, que transparece desta diretiva, é que efetivamente essas orientações sejam dadas num processo à parte, num tal dossiê de acompanhamento à parte, não integrando o processo propriamente dito, ou seja, não sendo de natureza processual penal, e daí, de facto, serem consideradas pelos tais atos impróprios, mas de facto também temos alguma dificuldade em aceitar essa distinção, na medida em que, sendo atos de natureza administrativa, porque não são exarados dentro do próprio processo penal, acabam por ter um efeito evidente na condução do próprio processo penal. E, portanto, escapam, de certa forma, ao processo, e aí, de facto, é difícil compatibilizar essa existência desse dossiê de acompanhamento de natureza administrativa com a disposição do Estatuto do Ministério Público, que remete para as disposições do Código de Processo Penal as formas de intervenção hierárquica no âmbito do processo. Ora bem, e daí a questão que eu colocava, e aliás eu creio que isto chegou a ser abordado numa primeira fase de auscultação desta comissão acerca desta questão dos poderes hierárquicos, é se justifica ou não, e creio que isso chegou a ser defendido por alguns procuradores, que haja um ajustamento do próprio Código de Processo Penal, por forma a clarificar esta questão à luz da redação mais recente do Estatuto do Ministério Público. E, portanto, é essa questão concreta, enfim, já a conhecemos, enfim, as várias posições que têm vindo a manifestar sobre esta questão, mas há uma questão concreta sobre a qual gostaria de ouvir a opinião do sindicato, é se considera que sim ou não, o teor do Estatuto do Ministério Público deve implicar uma precisão dos poderes de intervenção hierárquica no âmbito do processo penal, por forma, eventualmente, a reconduzir todo o tipo de intervenção ao próprio processo e a dotá-lo de transparência no âmbito do próprio processo. E se considera que por essa via seria possível obviar a alguns, vá lá, no mínimo, mal-entendidos que possam surgir na aplicação desta ou de outra diretiva, ou em geral, na compatibilização entre os poderes de direção hierárquica a que o Ministério Público está submetido e o respeito por aquilo que foi disposto no Estatuto do Ministério Público em 2019. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que começo por cumprimentar, que nos acompanha por Skype. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar também o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Pedir-lhe desculpa, não acompanhei desde o início a intervenção. Tinha que estar noutra comissão, onde tínhamos um requerimento também em discussão, a Comissão de Saúde, mas penso que o essencial foi conseguir apanhar o essencial e, portanto, tenho aqui três questões que gostava de lhe deixar também. E, naturalmente, a primeira tem que ver com a Diretiva 4 de 2020, porque até penso que foi uma intervenção sua, ponderando entre a autonomia do Ministério Público e a sua natureza hierárquica, que, conforme foi referido, tem décadas no nosso modelo de processo penal, mas o Sr. Procurador tinha dito, e concordo, que esta diretiva, na forma como estava a ser aplicada, podia levar à paralisia dos megaprocessos, provocar atrasos significativos nas investigações criminais, nomeadamente ao nível da investigação da criminalidade económica financeira. Gostava de lhe perguntar aqui, porque penso que o Parlamento deve ter esta informação, em que medida, na sua interpretação, e como é que na prática isto tem acontecido, esta aplicação da diretiva, que reforça indiscutivelmente os poderes de intervenção hierárquica, em que medida é que pode causar este atraso a nível da investigação criminal e, sobretudo, na paralisia de megaprocessos, que já são um grande problema, conforme o Sr. Procurador também tem referido, na nossa justiça. A segunda questão vem um pouco ao encontro do que o Sr. Deputado António Filipe também já tinha referido e que me parece ser muito pertinente, que é: há, evidentemente, neste balanço, um conflito que tem sido muitas vezes mais prático do que teórico entre a autonomia do procurador titular do processo e os poderes de intervenção hierárquica que estão consagrados na lei e que fazem parte do nosso modelo de processo penal. O que lhe pergunto é se não fazia sentido uma definição legislativa, um apuramento legislativo de dois conceitos fundamentais. Um relacionado com os tais poderes de intervenção para definir o seu escopo e a sua extensão, os tais poderes de intervenção hierárquica, e, por outro lado, o conceito de autonomia técnica dos procuradores titulares dos processos. Porque estes dois conceitos, eventualmente, se bem densificados, ou melhor, não é que não estejam neste momento completamente densificados, mas se plasmados do ponto de vista dos seus, da sua extensão total, não poderiam ajudar a solucionar alguns destes conflitos que temos visto e algumas das questões que o sindicato tem referido à autonomia técnica, mas também o chamado poder de intervenção hierárquica, que tem sido reforçado, nomeadamente em termos da Procuradora-Geral da República. A par destas duas questões, e sei que o meu tempo também não é muito longo, só para terminar, a par destas duas questões, que têm na relação com este caso concreto, com o específico da diretiva, há uma questão que gostava de lhe deixar também, que é mais genérica para a reflexão dos deputados, se com este reforço de poderes hierárquicos que temos assistido, faz sentido manter este modelo de nomeação do cargo de Procurador-Geral da República. Porque para os cidadãos passa a ideia de que, por um lado, há um reforço da intervenção da Procuradora-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República, que tem intervenção direta nos processos, dentro do modelo de hierarquização, mas sabemos que essa mesma Procuradora-Geral da República, ou Procurador, tem uma nomeação política e passou a sua nomeação por intervenientes políticos. Ora, pode acontecer, como já aconteceu até no passado, que esta mesma Procuradora seja chamada a investigar ou a tomar parte de titulares de cargos que participaram na sua própria nomeação. E com o seu poder hierárquico reforçado, isto pode causar um insanável conflito de interesses. Eu, por acaso, tenho feito até algum estudo sobre os outros modelos internacionais de eleição ou de nomeação de Procurador-Geral da República. Pergunto-lhe se entende que podia ser aberta uma reflexão em Portugal sobre os critérios, o modelo e a forma de eleição ou nomeação do cargo de Procurador-Geral da República e se isso obrigaria a uma intervenção de fundo em todo o modelo do Ministério Público. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado, também. Termino então aqui a primeira ronda de perguntas. Vou devolver então a palavra ao Sr. Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, pedindo-lhe que possa prestar os esclarecimentos que foram solicitados. Eu próprio tentei tomar nota da generalidade das questões que foram colocadas e, se depois houver necessidade, auxiliarei o Sr. Presidente se ficar alguma coisa por responder. De acordo com as nossas regras, as questões colocadas foram basicamente à volta de 20 minutos e, portanto, tem o Sr. Presidente também o mesmo tempo, 20 minutos, para tentar prestar os esclarecimentos agora nesta primeira ronda. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu agora fiquei aqui sem... já estou. O que eu queria dizer era... Muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra e também pelas perguntas, os deputados, pelas perguntas pertinentes que me efetuaram e que poderão esclarecer aqui algumas das questões que se colocam. Pronto. Em primeiro ponto, o sindicato nunca colocou em causa a hierarquia do Ministério Público. Não se trata aqui de uma luta pela hierarquia, contra a hierarquia do Ministério Público, trata-se sim de uma, digamos aqui, a nossa posição visa defender aquilo que está no Estatuto do Ministério Público e aquilo que foi definido pela Assembleia da República. Portanto, o que se passa aqui e que também foi definido também no Código de Processo Penal. E isso é muito evidente. Esta questão da clarificação da intervenção hierárquica no processo penal, nós tivemos essa discussão, digamos, no âmbito do Estatuto. E até não levámos isso mais a fundo por uma razão muito simples. É que para nós é perfeitamente claro o que aqui está. E eu vou passar a ler as disposições. O artigo 97, número 4 do Estatuto do Ministério Público dispõe: a intervenção hierárquica em processos de natureza criminal é regulada pela Lei Processual Penal. Depois, por exemplo, o 97, número 5, efetua uma distinção entre intervenções hierárquicas no campo penal e não penal. E essa distinção é claríssima no que diz respeito, por exemplo, ao artigo 75, número 1, alíneas G e H, em que diz o seguinte: a intervenção hierárquica do Procurador-Coordenador de Comarca em processo de natureza criminal é regulada pela Lei Processual Penal. Mas também pode intervir hierarquicamente nos demais processos e dossiê do Ministério Público. Ou seja, é feita novamente uma distinção entre intervenção na área penal e não penal. E também, ao longo de todo o diploma, esta norma está bem clara, portanto, a regulação está bem clara. Por exemplo, artigo 19, Estatuto do Ministério Público, competência da Procuradora-Geral da República. Como dirigente da Procuradoria-Geral da República, compete ao Procurador-Geral da República intervir hierarquicamente nos inquéritos nos tempos previstos no Código de Processo Penal. Artigo 59 do Estatuto do Ministério Público, competência do Diretor do TSEAP. O TSEAP é dirigido por um Procurador-Geral Adjunto, a quem compete, a linha C, intervir hierarquicamente nos inquéritos nos tempos previstos no Código de Processo Penal. Artigo 68 do Estatuto do Ministério Público, competência do Procurador-Geral Regional, número 1, compete ao Procurador-Geral Regional intervir hierarquicamente nos inquéritos nos tempos previstos no Código de Processo Penal. E competência do Diretor do DIAP, artigo 87, compete ao Diretor do DIAP intervir hierarquicamente, a linha B, intervir hierarquicamente nos inquéritos nos tempos previstos no Código de Processo Penal. Bem, é que depois de lermos todos estes normativos, perguntamos nós, então como é que deve ser feita a intervenção dos diversos superiores hierárquicos no âmbito penal? Parece-nos que depois de ler todos estes normativos, eu teria que dizer novamente, e estão a repetir, a intervenção hierárquica em processo de natureza criminal é regulada pela Lei Processual Penal. É isto que o legislador diz ao longo de todo o Estatuto do Ministério Público. E é isso, precisamente, que a diretiva vem contrariar. Por esta razão, por ser tão evidente a letra de lei, e o que aqui está, a doutora Joana Marques Vidal e o juiz conselheiro Adriano Cunha, que foram, respectivamente, Procurador-Geral da República e Vice-Procurador-Geral da República, já afirmaram publicamente que esta diretiva não tem suporte legal, que não veem como é que, face à letra da lei, se pode tirar da conclusão que consta da diretiva. Ou seja, se nós olharmos todos os normativos legais que estão no Estatuto do Ministério Público, em todos, quer de uma forma genérica, quer relativamente a cada um dos superiores hierárquicos, é dito expressamente que a intervenção hierárquica é feita nos termos do Código de Processo Penal. E portanto, e não há grande volta a dar a isto, é isto que está escrito. Agora, o que se arranjou foi outro tipo de intervenção. E porquê é que surge aqui a questão dos dossiês paralelos? Precisamente para contornar esta norma. Ou seja, e por isso é que se criam os atos próprios e os atos impróprios. É que assim se pode-se dizer, não, eu não estou a intervir dentro no que diz respeito ao Código Processo Penal. Eu estou a intervir num dossiê. E, portanto, aí já não estou sujeito às normas do Estatuto de Intervenção no Código Processo Penal, porque eu estou a intervir é num dossiê. Por isso é que o professor Paulo da Mesquita, quando faz o seu artigo, e eu também concordo, diz que isto é uma fraude à lei, que é criar um artificialismo entre atos próprios e impróprios por esta forma de fraudar aquilo que está no Estatuto do Ministério Público. E por isso, essa clarificação, que inclusivamente no processo de discussão do Estatuto nos chegou a ser questionado, se realmente não seria um exagero, até em cada um dos artigos, constar expressamente que o superior hierárquico intervia hierarquicamente nos termos do Código de Processo Penal. Se não seria até, se não devia só existir uma cláusula geral, e nós estamos, não, se calhar é melhor ficar, porque pode haver sempre dúvidas relativamente a esta matéria, e acabou por ficar assim. Mas mesmo ficando relativamente a cada um dos hierárquicos, continuou a existir dúvidas sobre isto, ou seja, continua a haver dúvidas no que diz respeito ao cumprimento da lei. E é isso que aqui está. E, portanto, quando se diz que a hierarquia do Ministério Público, como é que funciona a hierarquia do Ministério Público, agora reportando-me aqui também aqui à professora Cláudia Santos, senhora deputada, existe uma subordinação hierárquica interna do Ministério Público. E quando se diz que o Ministério Público não presta contas a ninguém, pronto, isso também não corresponde à verdade, porque é assim, por meio de tudo, nos termos do Código de Processo Penal, se o magistrado do Ministério Público determinar o arquivamento do processo, o próprio superior hierárquico pode determinar, o imediato superior hierárquico pode determinar a reabertura do inquérito e, designadamente, determinar a realização de diligências que até levem à acusação do processo. Ou seja, O que o legislador processual penal determinou no artigo 278 e depois também no 279 do Código Processo Penal é que a intervenção hierárquica nos termos do Código Processo Penal não é feita ao longo do processo, não é feita a todo o tempo durante o decurso do inquérito, mas é reservado para o momento final. E a forma final de ser controlado o despacho, digamos, do procurador, que é o titular do processo, passa por duas vias, ou reabertura do inquérito ou então, se for deduzida a acusação, poderá também, digamos, haver abertura de instrução. E também, relativamente ao próprio arquivamento do processo, também pode haver abertura de instrução. Ou seja, existe o despacho do procurador titular do processo, afinal é controlado por duas vias. Uma das vias passa por uma intervenção hierárquica dentro do próprio Ministério Público, outra via passa pela intervenção do juiz de instrução criminal. E, portanto, a intervenção do Ministério Público é controlada, quer interna, quer externamente, por um juiz de instrução. Portanto, a questão de não existir controlo não se coloca. Aliás, o Estatuto do Ministério Público consagra várias formas de intervenção hierárquica que têm intervenção no processo penal, apesar de não serem intervenção específica no processo penal. E eu passo a explicar. Por exemplo, o Procurador Coordenador de Comarca pode propor que um determinado processo seja afetado, portanto, seja entregue a um determinado magistrado em concreto, retirando-o até do magistrado com que estava inicialmente, por questões de complexidade, de especialização daquele magistrado. Portanto, isso é possível. O Procurador Coordenador de Comarca pode, inclusivamente, reafetar magistrado, ou seja, pode propor ao Conselho Superior do Ministério Público a reafetação do magistrado, ou seja, o magistrado que exerce funções num determinado tribunal poderá passar a exercer funções num tribunal diferente. Tem poderes também para afetar grupos de processos. Tem poderes para avocar processos. Portanto, o superior hierárquico, quando se discute a hierarquia do Ministério Público, é preciso perceber um bocado do que é este poder de direção. Porque existem dentro do poder de direção, há quem decida o poder de direção genérico e o poder de direção concreto. E o poder de direção genérico, por exemplo, as diretivas, são determinações que se aplicam a todos os magistrados do Ministério Público, que têm efeito em todos os processos com aquelas características, mas não se destinam a produzir efeitos em concreto em nenhum dos processos. E, portanto, o que se tem entendido, até o próprio conceito de ordem, e por essa razão é que não se colocava aqui a questão, se nós formos ver o conceito de ordem que estava na diretiva anterior, estava na Diretiva 5/2014 da PGR, diz que a ordem contém imposições vinculativas aos agentes de uma ação ou abstenção concreta, em razão e em função de um determinado objeto, de e para a organização e operacionalidade dos respectivos serviços. O que é que isto significa? Significa que aqui há um poder de direção da organização dos serviços, operacionalidade dos serviços, e não propriamente no que diz respeito a ordens em concreto. Ou seja, o próprio conceito de ordem da doutora Joana Marques Vidal e da doutora Lucília Gago é substancialmente diferente. E enquanto a doutora Lucília Gago defende ordens concretas nos processos para ter interferência concreta nos processos, a doutora Joana Marques Vidal defendia ordens do fundo da organização de serviços, da organização da forma de funcionamento. E, portanto, temos aqui perante dois conceitos muito diferentes. E, portanto, relativamente à questão de não estarmos aqui perante uma hierarquia, não estarmos aqui, por exemplo, na instauração do inquérito ou não, quer dizer, os dois casos que a senhora deputada Cláudia Santos aqui referiu são casos muito simples que podem ser resolvidos sem necessidade desta hierarquia. Aliás, o Ministério Público parece que não começou hoje com esta hierarquia. Muitos dos problemas que existiram até hoje foram resolvidos sem necessidade desta hierarquia, deste tipo de diretiva. Um superior hierárquico pode sempre avocar o processo. O superior hierárquico pode distribuir o processo a outra pessoa. O superior hierárquico pode, por si próprio, abrir processos de natureza criminal. Não precisa que até o subordinado registre os inquéritos. Portanto, relativamente, o superior hierárquico, se não concorda com a forma como está a ser conduzido um processo, não vou entrar aqui nos processos dos jornalistas, se concorda ou não concorda, mas um superior hierárquico, num processo que não concorda como está a ser conduzido, tem uma forma muito simples. Ou avoca o processo e despacha ele próprio. Ou então faz uma proposta ao Procurador-Geral Regional para que esse processo seja distribuído a outra pessoa. Portanto, estes mecanismos estão no Estatuto do Ministério Público. Desde que se conheça o Estatuto e desde que se saiba as normas próprias, percebe-se que o Ministério Público tem formas de resolver e com intervenções hierárquicas. Mas também aqui um conceito magistratura hierarquizada, fala sempre muito na magistratura hierarquizada, e nós conhecemos que é hierarquizada e concordamos que seja hierarquizada e não colocamos isso em causa. Aliás, os mecanismos estão cá e até gostaríamos que fosse utilizada a hierarquia mais vezes. Olha, por exemplo, durante a pandemia era necessário emitir diretivas de uniformização de procedimentos para os magistrados do Ministério Público. Em muitos casos não foram emitidas no tempo que deviam ser. Nós até gostaríamos de ter tido hierarquia nessa altura para uniformização de procedimentos e não tivemos. Portanto, tal como outras situações ocorrem, tal como a situação da vocação de processos, gostaríamos que algumas vezes os superiores hierárquicos avocassem os processos e não o fazem. Portanto, o que eu digo é que, relativamente à hierarquia, até gostaríamos que às vezes fosse exercida mais a hierarquia. Uma hierarquia que se responsabilize por algumas situações mais complexas. E, portanto, relativamente à questão da hierarquia, não colocamos isso em causa, mas gostaria de falar também uma questão que tem a ver com a questão da hierarquia e autonomia técnica, que é uma questão muito importante. Coloca-se muito, fala-se muito que o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e coloca-se o enfoque na hierarquia. Mas, se calhar, também devíamos falar o que é uma magistratura. É possível haver uma magistratura sem um espaço de autonomia técnica em que o superior hierárquico pode determinar tudo o que o magistrado faz no seu inquérito? Ou seja, ou que existe um magistrado de fachada e existe um magistrado que está por trás a determinar passo a passo como é conduzido o inquérito? Eu tenho sérias dúvidas que sim. Aliás, isso, no que respeita à autonomia técnica, basta ver o regime das inspeções gerais. E nas inspeções gerais, quem integra inspeções gerais, que tem funções de inspeção e, portanto, também, entre aspas, investigação, diz-se lá que os inspectores têm autonomia técnica. Há um artigo que diz lá expressamente que os inspectores das inspeções gerais têm autonomia técnica. E, portanto, não querer reconhecer a autonomia técnica a magistrados, que à partida deverão ter um grau de independência maior do que um funcionário, coloca-se a questão, então, o que é esta questão de ser magistrado? Se é um magistrado e nada pode decidir, apenas decide aquilo que o superior hierárquico diz. Portanto, isso não é compatível. A forma de compatibilizar uma magistratura com um conceito hierárquico tem a ver com espaços de intervenção hierárquica com espaços de autonomia técnica. O estatuto conseguiu consagrar bem. A sua procuradora-geral é que desequilibrou o estatuto e criou um estatuto à sua medida e um processo penal à sua medida. O processo penal é à sua medida. Esse processo penal é à sua medida por uma razão muito simples. O que se nós formos ver o regime de consulta dos processos, o regime de consulta dos processos penais e dos dossiers de acompanhamento é completamente diferente. Porquê? Porque num deles o inquérito passa a estar livremente acessível aos sujeitos processuais. Os dossiers dependem da autorização do superior hierárquico. E o superior hierárquico pode inclusivamente recusar, com a possibilidade de recurso para o seu superior hierárquico, que pode recusar. Aquilo que a senhora deputada Cláudia Santos dizia, não, o Ministério Público não pode ficar fechado em si mesmo sem escrutínio. Não. O que está aqui dito, nesta diretiva, é que no que diz respeito à consulta dos dossiers administrativos, não há possibilidade de consulta, ao contrário do regime processual penal, que diz que, em determinadas fases, se o Ministério Público não autorizar, o juiz de instrução pode determinar, portanto, o artigo.
Oh, Sr. Presidente, eu chamava-lhe a atenção que já vai em mais de 15 minutos e tem várias outras questões, para além daquelas à quais já respondeu, que ainda não abordou. Portanto...
Eu estou a tentar... Portanto, eu falava aqui do artigo 89, que diz, por exemplo, o juiz de instrução pode determinar o acesso aos processos, o que não acontece. Eu estou a responder já à questão dos dossiers também, que também... Pronto. E, portanto, a questão dos dossiers, o acesso, que é um acesso completamente diferente do que é o acesso ao processo normal, ao processo penal normal. O que nós verificamos é o seguinte. Enquanto antigamente se pedia um processo, se pedia um inquérito, esse inquérito... era livremente consultável e em que o sujeito processual percebia tudo o que estava no processo. O que sucede agora é que vamos ter um processo de inquérito e vamos ter processos, vários dossiers de acompanhamento espalhados por várias pessoas no imediato superior hierárquico, por sua vez comunicou ao seu superior hierárquico mais acima. Se os processos mudarem de distrito judicial ou de comarca, poderá haver vários processos com vários superiores hierárquicos, e quando alguém pedir o processo e que quiser, por exemplo, requerer a abertura de instrução, não vai saber o que é que está no inquérito. E diz, ah, eu também quero ver o dossiê. Pois vai ter que pedir a outra pessoa. Por exemplo, o inquérito corre em Lagos. Terá que pedir ao tribunal, portanto, ao titular do magistrado do Ministério Público, que está em Lagos. Depois, por sua vez, o dossiê de acompanhamento provavelmente estará em Faro. E provavelmente há outro dossiê de acompanhamento em Évora. Portanto, terá que eventualmente pedir uma multiplicidade de dossiês administrativos. Sendo certo que os prazos de resposta poderão ser diversificados. E vou-se colocar questões até nas próprias aberturas de instrução e o próprio juiz de instrução, quando se colocarem questões na instrução, provavelmente vai ter que andar a pedir processos também aos superiores hierárquicos, uma vez que os processos estão fora, as informações estão fora do próprio inquérito. Eu também, para responder só aqui também, a questão da clarificação dos estatutos do Ministério Público ou não, já respondi, portanto, que entendemos que está devidamente clarificado, entendemos é que existe uma interpretação que vai para além da lei, que é manifestamente contra a legem, aliás, a razão, porque na última Assembleia de Delegados Sindicais foi determinado que iremos impugnar judicialmente a diretiva no Supremo Tribunal Administrativo, e o Sr. Deputado André Ventura falou da paralisia dos megaprocessos, como em que medida, e o que eu gostaria de dizer acerca disto é o seguinte. A partir do momento que se traga para dentro da fase de inquérito a possibilidade de escrutinar todas as possibilidades, ou seja, requerer a intervenção hierárquica e todos os atos titulares do inquérito, os megaprocessos que já estão paralisados, como conhecemos, então aí é que não se mexerão de todo. Porquê? Vamos imaginar a sessão um determinado titular do inquérito. Diz que determina a constituição de arbítrio de uma determinada pessoa. Essa pessoa diz, já não concordo. Faz um requerimento para o seu superior hierárquico, para o superior hierárquico, e dizer se concorda ou se não concorda. A inquirição de uma testemunha, qualquer outro ato processual, se estivermos na fase de inquérito, permanentemente, a suscitar a intervenção do superior hierárquico, a criar incidentes na fase de inquérito relativamente a todas as diligências de inquérito ordenadas, o que vamos fazer é que o inquérito não vai andar. Ou seja, toda aquela fase processual mais, digamos, mais litigante, que normalmente é transferida para a fase de instrução ou de julgamento, que é uma fase mais adversarial, irá passar para a fase de inquérito. Isso levará à paralisia completa dos megaprocessos, à não investigação da criminalidade económica ou financeira. É bem preciso, é bom que se tenha a noção disto, porque irá ter consequências muito graves no que respeita à investigação da criminalidade económica ou financeira. Agora, o Sr. Deputado André Ventura também falava dos reforços dos poderes hierárquicos. Faz sentido manter este modelo de investigação e deve ser aberta uma discussão sobre o modelo de nomeação da PGR. Nós já temos dito que entendemos que deve ser aberta esta discussão sobre o modelo de nomeação da PGR, independentemente desta diretiva. Com esta diretiva, a questão ainda se coloca com mais acuidade, porque podemos ter procuradores-gerais da República extremamente vinculados ao poder político e com capacidade de intervenção extrema nos processos de natureza criminal. Ou seja, poderemos ter, está escancarada à porta para a intervenção política no processo penal. E isso para nós é muito preocupante. E por essa razão é que nós dizemos que esta diretiva abre a porta à intervenção política no processo penal. Só ver aqui mais algumas perguntas.
Há só duas questões pelas minhas anotações, se o Sr. Presidente quiser ainda abordar rapidamente. A Sra. Deputada Mónica Quintela colocou-lhe expressamente a questão de saber em que é que esta diretiva inova em termos de tramitação dos processos relativamente àquilo que é o histórico de funcionamento do Ministério Público. E o Sr. Deputado António Filipe, independentemente de o Sr. Presidente já ter andado à volta da questão, perguntou-lhe concretamente se entende que deve haver algum ajustamento no Código de Processo Penal para adequar um pouco as questões que estão aqui a ser abordadas.
Portanto, respondendo rapidamente, começando pela proposta, pela pergunta do Sr. Deputado António Filipe, nós já tínhamos, pronto, eu já tinha respondido indiretamente que entendíamos que a situação estava clarificada no Estatuto do Ministério Público. Portanto, entendíamos que não era propriamente uma questão de clarificação, que entendemos que a questão é clara e essa opção foi tomada no Estatuto do Ministério Público. O que se está a verificar aqui é que não houve um respeito pelo que está no Estatuto do Ministério Público, não se trata de uma clarificação, entendemos de uma interpretação contra a legem. Portanto, relativamente a isso, é clara a nossa posição, entendemos que não é necessária essa clarificação. No que diz respeito ao que é que esta diretiva inova relativamente ao que está para trás, inova relativamente à possibilidade expressa de se dizer, e eu já tinha referido também para trás, mas talvez não de forma muito clara, que o conceito de ordem agora definido é um conceito de ordem diferente daquilo que estava na diretiva 2014 emitido pela doutora Joana Marques Vidal. Ou seja, a doutora Joana Marques Vidal, o conceito de ordem eram ordens no sentido de organização geral do serviço, de organização geral do funcionamento. Aqui a ordem concreta em determinados processos fora do artigo 278 do Código de Processo Penal. Ou seja, enquanto até agora, no âmbito do processo penal, as ordens dos superiores hierárquicos para ter efeitos diretos nos processos, ou seja, a realização de determinadas diligências, até agora surgiam só no final do processo. Ou seja, durante o processo havia um espaço de autonomia técnica do magistrado do Ministério Público que podia conduzir o processo. No final, o superior hierárquico poderia determinar as ordens. O que surge agora de novo é que é dito de forma clara que o superior hierárquico pode intervir ao longo de todo o processo dando ordens e conformando o processo. O que até levanta uma questão relativamente à sua intervenção depois, afinal. A pessoa que esteve a dar ordens ao longo de todo o processo, depois, se o sujeito processual vier dizer não, afinal não concordo com a forma como foi conduzido o inquérito, pode ter sido a mesma pessoa. A pessoa que, no fundo, vai reapreciar a questão é a mesma pessoa que esteve a dar as ordens no dossiê administrativo. E por isso é que também foi criado, nesta diretiva, um regime de impedimentos que diz que o superior hierárquico deve ponderar os impedimentos. Portanto, ou seja, a própria diretiva dá-se, digamos aqui, ao luxo, passa a expressão, de criar impedimentos e escusas que são normas típicas do Código de Processo Penal. Portanto, não são diretivas que criam regimes de impedimentos e escusas, quem cria é o Código de Processo Penal. Portanto, por isso é que nós dizemos que aqui a diretiva se arvorou em legislador, consagrou regimes de consulta de processos penais diferentes daqueles que estão no Código de Processo Penal, consagrou regimes de impedimentos e escusas, consagrou regimes de intervenção hierárquica que não estão no Código de Processo Penal, portanto, consagrou uma série de paradigmas e de próprio segredo do Código de Processo Penal. Porque o nosso inquérito, até agora, é um inquérito que tem sido transparente, ou seja, aqui a direção do inquérito deve ficar completamente plasmada no inquérito. Ao contrário de outros sistemas, por exemplo, o sistema americano, em que o Ministério Público faz as suas diligências e quando chega ao final da investigação apresenta a acusação com as provas, digamos, ao tribunal. E, portanto, só o que está lá é a sua, digamos, acusação com as provas que recolheu e, portanto, só isso é que será escrutinado. Todas as outras diligências, digamos, que não estão documentadas, digamos, no documento que apresenta. E este sistema é um sistema que, digamos, vem aqui romper com esta tradição que nós tínhamos do inquérito, que era os atos estarem todos documentados no próprio processo. Portanto, no fundo, isto é uma alteração brutal do paradigma que nós temos do inquérito, brutal da forma como a intervenção hierárquica deve ser feita e da forma de consulta e de acesso aos autos no processo. Portanto, por isso é que nós dizemos que isto não é uma questão meramente interna do Ministério Público, isto é uma questão que muda o paradigma do processo penal em Portugal.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar à segunda ronda. Ainda há aqui mais uns pedidos de clarificação. Começando de novo pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É precisamente com o propósito de obter uma clarificação que farei esta segunda intervenção. Começarei apenas por dizer que, naturalmente, o Estatuto do Ministério Público não existe sozinho no ordenamento jurídico e, portanto, tem que ser interpretado de forma coerente com a Constituição e com o Código de Processo Penal. De qualquer maneira, eu gostava de compreender exatamente aquilo que o Sr. Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público entende como solução adequada de controlo hierárquico dos concretos atos dos titulares dos inquéritos no processo penal. Porque Por aquilo que percebi, encontrou apenas um artigo no Código de Processo Penal onde se prevê expressamente esse controlo pelo superior hierárquico. Estou-me a referir ao artigo 278, enfim, a intervenção hierárquica na hipótese de arquivamento do inquérito. E a minha pergunta é, e relativamente a todos os outros atos, as dezenas ou centenas de atos que são praticados pelo senhor titular durante o inquérito, nomeadamente aqueles exemplos que dei. Se há uma denúncia por um crime grave e o senhor titular do inquérito, o senhor procurador, entende não instaurar o processo penal abrindo inquérito, nem sequer há possibilidade de controle nesse momento final, que é o do encerramento do inquérito, porque não há inquérito. Se o senhor titular do inquérito, durante o inquérito, decide não determinar uma diligência probatória, ela será, porventura, destituída de qualquer utilidade depois de estar encerrado o inquérito. E, portanto, eu tenho dificuldades em compreender, mas, por outro lado, fiquei um pouco mais tranquila porque fiquei com a ideia de que o senhor Presidente acha que esse controlo pela via da subordinação hierárquica é sempre possível, não será através da ordem, mas através da avocação. Portanto, o que eu pedia ao Sr. Presidente era que me esclarecesse se compreendi bem. Portanto, o Sr. Presidente do Sindicato acha que sempre que o titular do inquérito, por exemplo, não determinar uma diligência probatória, aquilo que o superior deve fazer é avocar o processo. Fiquei com esta dúvida. Parece-me que essa solução da avocação permanente pode introduzir fatores de grande perturbação no processo penal, mas de qualquer maneira gostava de ser esclarecida sobre se é essa a interpretação acolhida pelo Sr. Presidente do Sindicato. E agradeço todas as informações e esclarecimentos que nos trouxe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Nós tínhamos feito aqui uma petição da nossa intervenção.
Mas a senhora deputada gastou 2 minutos e 21. Senhor deputado, eu darei a palavra ao senhor deputado para também ter 2 minutos, como é evidente. Não. Todos os senhores deputados que se inscrevam na segunda ronda têm direito a colocar a questão.
Eu serei...
Senhor deputado, se não se importa, é apenas porque temos que respeitar a alternância. E, portanto, a senhora deputada Cláudia Santos colocou a questão, agora dou a palavra à senhora deputada Mónica Quintela e depois, se não houver mais inscrições, darei já a palavra ao senhor deputado José Magalhães. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. António Ventinhas, ouvi-o com muita atenção e pergunto-lhe, mais uma vez, antes desta diretiva, onde é que ficavam as ordens e as instruções que eram dadas no decurso do inquérito pelo superior hierárquico? Sabemos que, enfim, algumas ficavam escondidas no cofre, mas antes do cofre, onde é que elas ficavam? Essas instruções eram orais? Como é que elas... Nós sabemos que elas que existiam. Onde é que estão? E não eram só nos termos do 278 e do 279. Portanto, as instruções nem eram só avocações, porque isto, no limite, levava-nos a que pudesse deixar de existir um procurador para dirigir determinado inquérito. Portanto, fazia-lhe esta questão. Perguntava-lhe também a questão dos impedimentos relativamente ao imediato superior hierárquico, que é, se o imediato superior hierárquico dá conhecimento das instruções que dá, no fundo, quando se reclama, está-se a reclamar para aquele a quem deu as instruções, a quem foi dadas as instruções. Portanto, e como resolver isto e como sindicar este regime dos impedimentos com as sucessivas instruções dos imediatos superiores hierárquicos aos imediatos superiores hierárquicos. Portanto, isto é uma cadeia que vão transmitindo todas as instruções. Por último, da moção que o sindicato aprovou na Assembleia de Delegados Sindicais que fez a 9 de janeiro passado, aprovou 6 deliberações. Consta também dessa moção, e pergunto-lhe aqui, porque esta diretiva está diretamente relacionada com uma visão conjunta, portanto, dos perigos de intromissão nas investigações criminais, e falam também nesta moção e nas deliberações, falam da questão da nomeação do Procurador Europeu. E eu pergunto-lhe se, efetivamente, entendem que há aqui uma tentativa de controlo ou de interferência no Ministério Público, porque A última deliberação que dizem é que, portanto, que o sindicato elabore um comunicado em que repudie de forma clara o modo como ocorreu o processo de nomeação do Procurador Europeu e a politização de um cargo cujo objetivo é realizar a investigação criminal. Portanto, pergunto-lhe, que peça também que me faça esta ligação, sendo que é claro no documento que saiu, na moção que saiu, que há uma forte crítica por parte do sindicato, portanto, parte da corporação do Ministério Público, à forma como também foi feita esta nomeação, e se há qualquer ligação, que se vê em que há aqui qualquer ligação à Diretiva 4/2020. Muito obrigado, Sr. Procurador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Procurador, trouxe de facto uma resposta escassa às duas perguntas que a Sra. Deputada Cláudia Santos lhe colocou, que eram perguntas de teste. Mas a minha observação, digamos que está 2.000 metros no voo acima de um debate deste tipo, espero eu, e sem autopresunção, é que o âmbito do debate necessário não pode circunscrever-se à questão da Diretiva 5/2014 versus Diretiva 4/2020. Seria um debate muito pobre. Esta Comissão há mais de 40 anos que acompanha o Código de Processo Penal, a sua feitura, a sua aplicação, etc. Portanto, conhecemos razoavelmente bem o direito em vigor que fomos fazendo. E este debate não pode, por um lado, afunilar para a ação penal, uma vez que o Ministério Público tem muitas outras competências e aí também se coloca a questão da hierarquia. No que diz respeito à ação penal, não podemos esquecer a metamorfose em curso no processo penal europeu e na organização do combate europeu ao crime e nesta a Procuradoria Europeia. Como é que funciona a Procuradoria Europeia? Alguém quer importar para Portugal o modelo da Procuradoria Europeia? Nesta, os procuradores têm uma autonomia, aspas, técnica, muito limitada, como sabe quem leu o regulamento. E o modelo do Ministério Público Português é N vezes superior em autonomia ao modelo europeu, em vigor, e aspas. E o caminho que se aponta é o caminho os Ministérios Públicos dos vários Estados seguirem o modelo português. Agora, sem aspas. Porquê que será? Devido à concatenação de mecanismos de checks and balances que, incluindo, garantem o direito à liberdade de consciência, etc. Tudo o que está na lei, como estamos todos cientes. E, portanto, como é que se articulam... As questões de hoje são como é que se articula a rede nacional dos procuradores europeus com os nossos procuradores do Ministério Público Português, nos casos portugueses da competência do Ministério Público Português. É uma matéria sobre a qual não há praticamente discussão, com exceção de um ou outro magistrado que tem escrito sobre a matéria, designadamente na revista Visão. Nós temos que discutir essa matéria cá e não só. Temos que fazer a clarificação, porque é contraditória a tese de que o Código de Processo Penal está ótimo, e depois sustentar-se que no fim está o mesmo que foi intervindo ao longo do processo e tem que haver impedimentos. Pois claro que tem que haver impedimentos. Pois claro que tem que haver impedimentos. E quem é que deve fixar os impedimentos? Só uma entidade. Nós, a Assembleia da República. E, portanto, nesta matéria há uma discussão de que esta nossa manhã de debate é parte, mas não é seguramente fim. Pode ser, de facto, instrumental, mas, Sr. Presidente, e com isto acabava, temos que dar a volta a uma situação em que estamos perante uma ideia de que o regresso ao passado resolve tudo e que o presente é um inferno e o futuro será um inferno menor. Porque o futuro só, maior, o futuro só será um inferno maior se não trabalharmos contra isso. E nós trabalharemos contra isso, não tenho dúvida nenhuma, recorrendo aos meios que a Constituição nos atribui. Seria, de facto, muito irresponsável não o fazermos. Portanto, o apelo à responsabilidade de toda a gente é aquilo que nós fazemos neste
obrigado,
momento.
Obrigado, obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato. Teve aqui estes três senhoras e senhores deputados que lhe pediram esclarecimentos adicionais. Pedia-lhe que pudesse responder a cada uma das questões que foram colocadas, se pudesse conter em 6 minutos, porque no fundo são as regras.
Vou tentar, porque...
Sim, senhor. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pode seguir, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar resumir, porque isto às vezes é menos de um minuto para cada pergunta e, portanto, não se torna fácil. A Sra. Deputada Cláudia Santos refere que a limitação ao artigo 278 e 279, não há mais artigos também, há outros artigos, designadamente, a questão da aceleração processual, a questão dos próprios impedimentos que o Ministério Público também pode decidir, a própria questão dos honorários. Portanto, eu referia que os artigos são os artigos mais emblemáticos, mas existem outros artigos ao longo do Código de Processo Penal que existe uma intervenção específica do Superior Hierárquico do Ministério Público. Estão balizados, portanto, posso até ler aqui alguns, aqui assim, a título exemplificativo.
Não vale a pena ler artigos porque eles são do nosso conhecimento, Sr. Presidente.
Exatamente. Portanto, há vários artigos, mas como a deputada só referiu que havia um ou dois artigos, eu ia relembrar os artigos, mas que existem vários artigos, portanto, eu já referi aqui alguns. No que diz respeito à questão que a deputada colocou novamente, que se foi feita uma denúncia grave e o titular do inquérito não abriu o inquérito, o que é que faz o superior hierárquico? Quer dizer, isso não há nada mais simples do que isso. O superior hierárquico abre o inquérito. Pronto, ponto. É tão simples quanto isto. Qualquer magistrado, um Ministério Público, pode abrir um inquérito. Não é preciso que seja só aquela pessoa em concreto. Portanto, se tiver conhecimento que há a denúncia da prática de um determinado crime ou de um determinado crime público, qualquer pessoa, qualquer magistrado pode abrir um inquérito. Portanto, isso não se trata de uma questão de que ficaria bloqueada aqui a questão. Portanto, quanto a isso, não vejo qualquer dificuldade. Aliás, o Superior Hierárquico não precisa pedir autorização a ninguém ou a qualquer magistrado para abrir inquéritos. No que diz respeito a não se concordar com a linha de atuação de investigação de um determinado inferior hierárquico, de um determinado titular de inquérito, o superior hierárquico, isto é bom que se fale também como é que funcionam estas coisas. O superior hierárquico reúne-se muitas vezes nos processos mais sensíveis, reúne-se muitas vezes, há reuniões de coordenação entre os superiores hierárquicos e os titulares dos inquéritos. Muitas vezes até se definem estratégias comuns de investigação. A diretiva só surge em situações... Porque devido a uma situação muito específica, que teve a ver com um processo muito em concreto, que não houve, digamos, consonância entre a estratégia definida pelo superior hierárquico e a estratégia do titular da investigação. E nessa situação é que foi dada uma determinada ordem. Mas, em vez de ser dada a ordem, quando em determinados processos não se concorda com a linha de atuação de uma determinada investigação, o superior hierárquico pode fazer duas coisas, até pode fazer mais, mas pode fazer duas coisas, nos termos do Estatuto. Pode avocar o processo e despachá-lo por si próprio, ou então pode propor a sua distribuição a outro magistrado do Ministério Público. Ou seja, se não está a concordar com a linha de atuação, pode, por exemplo, o Procurador de Comarca poderá propor ao Procurador-Geral Regional que atribuiu o processo a outro determinado magistrado, por ser mais especializado, por ter melhor conhecimento naquela matéria. Portanto, essa linha está aberta, é possível. E, portanto, não está bloqueado. A intervenção a todo o tempo do superior hierárquico, como defende a Sra. Deputada Cláudia Santos, é que não é o nosso modelo. Isso não é o nosso modelo do processo penal. Isso não está previsto e não é o nosso modelo. E, portanto, isso iria causar, aliás, uma perturbação enorme no processo e iria paralisar por completo os processos. Depois, a questão da Sra. Deputada Mónica Quintela. A Sra. Mónica Quintela levanta aqui algumas questões, designadamente, antes da diretiva, onde é que ficavam as ordens e instruções do superior hierárquico. Relativamente antes desta hierarquia, não era admissível ordens desta natureza. Ou seja, portanto, estas ordens não ficariam escritas em lado nenhum porque não eram admissíveis este tipo de ordens. O conceito de ordem não permitia que fossem dadas ordens em concreto. Esta diretiva foi feita para a permissão de ordens em concreto com interferência em concreto nos processos. É uma realidade nova que nós não tínhamos até agora e que passa a estar consagrado através de um instrumento hierárquico. E por essa razão é que nós temos feito oposição relativamente a esta matéria, porque entendemos que esta norma é ilegal, porque viola claramente o Estatuto do Ministério Público em conjugação com o Código Processo Penal. É bem claro, o deputado José Magalhães, depois dando aqui já a seguimento também, levanta aqui a questão que realmente esta questão dos impedimentos e todas estas questões que, se calhar, que só podem ser feitas através de ato legislativo. Nós concordamos com isso. A questão é que houve um ato legislativo que foi publicado no dia 27 de agosto de 2019 com uma posição sobre isto. Se o Parlamento, agora, um ano e tal depois, já mudou de ideias, ou já tem outras ideias, ou já há partidos que têm outras ideias, isso é outra questão, e poderá ser o escrutínio democrático decidido na Assembleia da República, que é onde devem ser discutidos esses assuntos. O que nós entendemos é que estes assuntos não podem ser decididos por um ato administrativo da Procuradoria-Geral da República. Porque por isso é que nós falávamos no início da tal usurpação de poderes, porque esta situação, como disse agora aqui o Sr. Deputado José Magalhães, e bem, as questões como esta dos impedimentos e outras não podem ser decididas numa diretiva. E, portanto, aqui concordo em absoluto com o Sr. Deputado. Eventualmente poderá ser feita uma discussão sobre o papel do Ministério Público, como é que deverá ser a intervenção no Código de Processo, mas isso é outra questão. Isso será do Lei da República e terá que tomar essa discussão, se assim o entender, e se achar que esse é o melhor modelo, e, portanto, tem mais que legitimidade com o efeito. Portanto, agora, relativamente a isso, é que não. Depois aqui também a questão dos impedimentos do imediato superior hierárquico, pois esta é uma questão que se coloca aqui também, que é uma questão muito delicada. Aliás, foi uma questão que foi logo levantada na primeira diretiva, na 1/2020, e que agora foi feita constar aqui, mas diz aqui que pode ponderar, nem sequer são impedimentos ou escusas taxativas, aqui é pode ponderar, ou seja, o que também deixa mais aqui a ver que realmente os problemas que esta diretiva pode colocar, porque não afasta de toda a possibilidade de pessoas que estarem a intervir e que tenham sujeitos, no âmbito do Código de Processo Penal, poderiam estar sujeitos a esses impedimentos. Quanto à questão do Procurador Europeu, a ligação do Ministério Público Português com o Procurador Europeu, etc., se há politização do cargo, se não há. Pronto, eu não queria entrar muito no processo do Procurador Europeu, nós já nos pronunciámos acerca dessa, matéria. O que eu tenho a dizer relativamente à questão da Procuradoria Europeia e Portugal é que nos preocupa bastante que, digamos, que possa haver aqui espaços de politização de cargos, de magistrados relativamente ao sistema português, ou seja, o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, quer o membro nacional da Eurojust, que é uma má decisão, em que é nomeado diretamente pelo governo, quer este processo de nomeação do Procurador Europeu, em que também há uma forte intervenção do Executivo, quer o próprio Procurador-Geral da República, que também está aqui uma forte carga de intervenção do Executivo, são situações de politização. Podem levar à politização do Ministério Público, podem levar à politização da investigação criminal e, portanto, nós entendemos que estes modelos devem ser discutidos. Quer o cargo do Eurojust, quer do Procurador Europeu, são cargos que têm uma forte componente política governamental do Executivo. Não deste Executivo, mas qualquer um em tese geral. E, portanto, isso pode levar a problemas de contaminação política do Ministério Público, critérios políticos, em vez de serem critérios meramente executivos. E não sei se ficou, entretanto, mais alguma pergunta ou não.
Acho que não. Desta vez, o Sr. Presidente, penso que esgotou todas as questões, abordou todas as questões que foram pedidas adicionalmente. Sr. Presidente, agradeço-lhe naturalmente quer a sua disponibilidade, quer todos os esclarecimentos que prestou às senhoras e aos senhores deputados e à Assembleia da República enquanto tal. Agradeço também aos senhores deputados e às senhoras deputadas e termina aqui esta audição e termina também aqui a nossa reunião de hoje. Muito obrigado.
Obrigado.